Oi, meu nome é Marta. Hoje eu vou estar relatando para vocês uma história que aconteceu na nossa antiga casa. Eu sou professora, mãe de um lindo filho e sou casada há mais de 20 anos. Antes de contar para vocês sobre essa casa, onde ocorreram os eventos, né? A gente morava em uma casa anteriormente, em outro local, mais ou menos em 2015, e na época meu esposo estava desempregado e a nossa renda vinha apenas do meu salário. Como vocês podem imaginar, as coisas não estavam fáceis para gente. Nessa época, meu filho só tinha apenas 6 anos de idade e precisávamos dar toda a atenção para ele e ainda manter nossas contas em dia, que não eram poucas. Então, onde nós morávamos, o dono da nossa casa, como a gente morava de aluguel, então ele pediu a casa, né? Pelo intuito de cedê-la a algum parente que iria se casar, algo assim. Então ficamos alguns dias buscando uma nova casa, quando por sorte nós encontramos uma linda casa, situada numa região boa e tranquila da cidade onde moramos. Nós morávamos na cidade de Bela Vista de Goiás, no interior do estado de Goiás. As casas da nossa cidade eram velhas, antigas, dos tempos dos primeiros pioneiros. E são cheias de histórias. Então nós encontramos uma casa, alugamos ela. Ela era bem espaçosa, com pátio perfeito para poder brincar com o nosso filho. E a melhor parte da casa é que ela ficava a poucas quadras da escola onde eu dava aula. Os primeiros dias foram incríveis. A casa era acolhedora e ficamos impressionados porque ninguém ter demonstrado interesse por ela até o momento. Segundo o dono, ela ficou disponível por mais de 6 meses sem alugar. Após 2 semanas, depois que nos mudamos, as coisas começaram a ficar estranhas. Eu comecei a ouvir assim passos vindo do sótão e meu marido verificou e não encontrou nada. Disse que poderia ser ratos, gambás, porque era muito comum na região ter esse tipo de animal perto das casas ou nas casas mesmo, né? Morando no sótão. Então, a sua calma me tranquilizou, já que ele disse que poderia ser um animalzinho desse. Com o tempo, o meu filho passou a brincar com um amigo imaginário. Eu me divertia vendo passar horas brincando e conversando com esse amigo. Mas um sábado de manhã, algo me assustou bastante. Meu filho estava sentado no chão da sala, brincando com seus brinquedos e conversando com esse amigo imaginário que eu falei para vocês. Subitamente, ele virou a cabeça na minha direção. Seu semblante mudou de uma carinha risonha para algo sério e sombrio. E ele me disse: "Meu amigo disse que você quer me matar." E eu prontamente me assustei e, sem entender, perguntei: "O quê? Que amigo? Quem te falou isso, meu querido?" Então ele me olhou com aquela cara diabólica para mim e disse: "Mas ele disse que vai te matar primeiro, sua vaca." E começou a dar uma risadinha. Naquela hora eu gritei com ele e me levantei dizendo que era para ele parar com essa brincadeira naquele momento. Que era para ele me respeitar, pois eu era sua mãe e nunca faria mal a ele. Ele se assustou e começou a chorar, dizendo que havia ficado assustado comigo, que eu tinha levantado e gritado com ele. Eu perguntei o motivo dele ter falado aquelas coisas horríveis, mas ele disse que não havia falado nada, que não se lembrava de nada. Então achei estranho e fiquei preocupada com ele. Talvez aquilo pudesse ser algo que ele tenha visto em um filme ou ficou impressionado. Eu não queria pensar que aquilo pudesse ser algo psicológico ou algum problema desse tipo. De qualquer forma, esse incidente me deixou preocupada. E aquela sensação que estávamos vivendo, um ambiente acolhedor, foi toda embora. Aí foi tudo quando começou. Nos próximos dias eu comecei a ver vultos pela casa, ouvi cochichos ao pé do meu ouvido, sempre quando eu acordava pela manhã. Meu marido não ouvia nada. Não via nada. Isso me deixou preocupada. Talvez o problema fosse comigo e não com eles ou com a casa. Com quase um mês morando nessa casa, meu marido precisou fazer uma viagem para a casa dos pais. Ele ia prestar um concurso na cidade dele e aproveitou para levar nosso filho para visitar os avós. Eu iria ficar 2 dias sozinha em casa e isso estava me deixando bem preocupada. Pode parecer loucura, mas assim que eles viajaram, eu peguei tudo que eu precisava para trabalhar. Para comer, para viver, e levei tudo para o meu quarto. Eu não queria ficar andando pela casa. Eu realmente estava com muito medo de ficar sozinha. No primeiro dia, eu saí junto com eles. Eles foram viajar e eu fui direto para o trabalho. Fiquei na escola praticamente os 3 turnos, né? De manhã, tarde e noite, corrigindo provas, programando minhas atividades. Eu estava fazendo de tudo para não ter que voltar para minha casa, ainda mais que estaria sozinha. Infelizmente, eu não consegui outro lugar para passar a noite. Então, por volta das 23h30, eu cheguei em casa. E como de costume, eu havia deixado as luzes da sala do meu quarto acesas. E quando cheguei, elas estavam apagadas. Gente, eu fiquei muito apavorada com aquilo, pois o interruptor era pesado e não tinha como ter se movido sozinho. Mas a minha mente me fazia acreditar que talvez eu tivesse apagado tudo antes de ir. Porque às vezes a gente é muito ocupada, estressada, né? Pode esquecer. Bom, aí eu entrei, liguei as luzes e fui para a cozinha lavar as mãos e preparar algo para comer. Eu estava faminta. Ai, enquanto eu lavava as mãos, pelo canto do meu olho, eu pude ver 2 vultos atrás de mim. Foi aterrorizante. A maior parecia um vulto de mulher acompanhada de um vulto pequeno, como se fosse uma criança. Ai, eu fiquei com o corpo todo arrepiado e começou a chorar de medo. Então, eu me virei e fui calmamente na direção do meu quarto. Subitamente, os vultos começaram a me seguir. Aquilo me arrepiou e eu comecei a correr chorando de medo para o meu quarto. Pelo canto do olho, eu pude perceber que os vultos estavam me seguindo e fazendo pequenos sons. Sons que pareciam risadinhas. Eu entrei e tranquei a porta do meu quarto. Depois que eu entrei, eu percebi que havia deixado o celular na minha bolsa em cima do sofá. Eu estava morrendo de medo. E comecei a rezar. Eu orava e orava para que seja lá o que for que tivesse do outro lado fosse embora. Quanto mais medo eu tinha, eu orava. Mais barulho aquelas coisas faziam do lado de fora. Em um certo momento, eu comecei a ouvir arranhões na porta do quarto. Os sons vinham do lado de fora e partiam do teto e desciam até a parte mais baixa da porta. Aquilo se repetiu por horas e horas. Eu estava em choque, não sabia o que fazer. Com o passar das horas, os barulhos pararam. Mesmo assim, eu fiquei com medo de sair do quarto. Eu fiquei sentada na minha cama praticamente a noite inteira. Que noite aterrorizante. Eu estava chorando e rezando com tanta intensidade que eu nem percebi a noite passar. Quando eu olhei para a janela do quarto, eu vi que o dia estava nascendo. Eu imaginei que seriam umas 6 horas da manhã e eu precisaria fazer alguma coisa. Tomei coragem e depois de me preparar bastante, eu abri a porta do meu quarto e corri para pegar a bolsa no sofá. A bolsa estava toda revirada, mas tomei cuidado para verificar se pelo menos o meu celular estava lá dentro. E graças a Deus estava. Eu então abri a porta da sala e corri para fora. Enquanto eu estava abrindo a porta da sala, eu vi que a porta do meu quarto estava toda arranhada. Eu nem pensei 2 vezes, eu já saí da casa correndo para o colégio e cheguei muito cedo. E apenas o pessoal da limpeza estava trabalhando por lá. Eu contei aos prantos a noite terrível que eu passei, sem me preocupar com possíveis julgamentos. Estava apavorada, Eu estava realmente com muito medo de voltar para aquela casa. De repente, uma das mulheres da limpeza veio em minha direção e me perguntou se era a casa da rua Alfreda. E eu disse que sim. Ela então colocou a mão na sua cabeça e de uma hora para outra seu semblante mudou. Ela ficou triste com aquela situação e me contou que também já havia ido naquela casa. E ela disse que tudo que eu havia relatado, ela havia experimentado na carne. Ela e a sua filha mais velha, na época, a filha dela tinha em torno de 6 anos, passaram por algo parecido. Me disse que moraram 2 meses naquela casa e que fugiram com a roupa do corpo, tal qual eu havia feito. Incrivelmente, o mais interessante é que o marido dela nunca ouviu e viu nada de errado naquela casa. E ela disse ainda que depois que elas fugiram daquela casa, ela foi tirar satisfação com o antigo proprietário. E ele contou para ela uma história muito triste. Ele disse que a sua esposa havia matado o próprio filho e depois ela mesma se matou naquela casa. Ela relata que a esposa dele também ouvia vozes e o filho deles, que tinha mais ou menos 5 anos de idade, também sempre conversava com alguém. Como se fosse controlado por algo ou por alguma coisa. Mas o antigo proprietário também disse nunca ter visto nada de errado naquela casa. Essa mulher tinha matado o próprio filho e se matado há mais de muitas décadas. Depois disso, o antigo proprietário continuou vivendo nessa casa, mas com o tempo ele passou a alugá-la, pois a casa trazia para ele memórias, né, tristes. Estava acabando com seu emocional. Depois de alguns anos, ele vendeu a casa e a empresa que comprou o terreno continuou alugando para os novos inquilinos, até que construísse algo novo naquele espaço. Então, eu assustada, eu fiquei na casa dessa mulher da limpeza. O nome dela era Fátima. Eu fiquei o resto daquele dia e passei a noite com ela e com a sua família. Eu liguei para meu marido e expliquei tudo. E ele me prometeu que assim que voltasse, nós iríamos sair dali imediatamente. Eu continuei hospedada por alguns dias na casa de Fátima, até que meu marido conseguisse uma outra casa para a gente alugar. Graças a Deus, eu não precisei mais pisar naquela casa maldita. Sinceramente, eu não sei o que ocorreu naquela casa. Um relato certo que... Bom, pelo menos o que as pessoas sempre falam é que tem algo naquela casa que afeta as mulheres e as crianças, principalmente crianças de 5 a 6 anos. E com os homens nada acontece. Eles não veem nada, não escutam nada, sempre as mulheres e as crianças. E eu sempre vejo filmes mostrando casas amaldiçoadas, construídas acima de cemitérios indígenas, ou que sofreram algum tipo de maldição. Mas eu sei que se nós tivéssemos ficado ali por mais algum tempo, com toda certeza alguma desgraça teria acontecido com a minha família. Graças a Deus, meu marido foi aprovado no concurso e nós mudamos de cidade. Os anos se passaram e hoje estamos vivendo muito bem. Dias atrás, eu voltei para Bela Vista. Fiz uma visita para Fátima e meus antigos colegas de trabalho. Quando nós estávamos indo embora, eu pedi para que meu marido passasse de carro na porta da casa, para dar aquela espiadinha e ver como é que andavam as coisas. Quisera Deus eu nunca ter feito isso. Ao passar na porta, eu vi que a casa continuava abandonada. Mas quando eu olhei bem para a janela do meu antigo quarto, eu tive a certeza de ter visto um vulto maior e um vulto menor olhando em nossa direção. E o pior de tudo é que o vulto menor parecia estar dando uma risadinha para mim. Ai, algo aterrador que fez minha alma congelar. E exatamente nesse momento, meu filho, que estava no bebê conforto, falou algo que vai me atormentar pelo resto da minha vida. Ele disse com uma voz grave e estranha: "Nós nunca vamos esquecer de você, sua vaca."